Cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Alternativa e também da Rádio Aguno, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para o prosseguimento.
Declaro instalada a 132ª reunião extraordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª de 2021 a 2024, da atual legislatura. Passamos à apreciação da ata 21. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levantem-se. Está aprovada a ata 21 por unanimidade de votos. Passamos às correspondências. Se algum dos vereadores quiser que se faça a leitura, está no espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 52 de 2024. Autoriza a concessão de subvenção social. Justificativa. Remetemos para a tramitação o projeto de lei que autoriza a concessão de subvenção social. Trata-se de transferência de recursos financeiros no montante de R$ 267.750 ao Hospital Agudo. A saúde é um dos pilares fundamentais para o bem-estar e a qualidade de vida de uma comunidade. Em nossa sociedade, os hospitais desempenham um papel crucial na prestação de serviços de saúde à população, tratando doenças, prevenindo agravamentos de condições de saúde e promovendo a recuperação de pacientes em momentos de vulnerabilidade. Portanto, é imperativo que essas instituições tenham os recursos necessários para cumprir sua missão de forma eficaz e contínua. O Hospital Agudo é uma instituição de saúde vital para a nossa comunidade. Ele desempenha um papel central na prestação de cuidados médicos e hospitalares à população, independente de sua condição socioeconômica. A instituição enfrenta desafios significativos, incluindo a necessidade de constante atualização de equipamentos médicos, contratação e capacitação de profissionais de saúde qualificados e a manutenção de infraestruturas hospitalares. A subvenção social proposta nesse projeto de lei representa um importante investimento no bem-estar de nossa comunidade. Os recursos alocados contribuirão diretamente para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde oferecidos pelo Hospital Agudo. Salientamos que a subvenção social proposta nesse projeto está de acordo com as prioridades da gestão municipal de promover a saúde e o bem-estar dos cidadãos. Ao conceder esse auxílio financeiro ao Hospital Agudo, o município está demonstrando seu compromisso em garantir que os serviços de saúde permaneçam acessíveis e eficazes para todos os residentes. Diante do exposto, solicitamos a aprovação dessa proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Requerimento. Requerimento número 18, de 20 de maio de 2024, para Sua Excelência o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 176, parágrafo 2º, inciso 4º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e aprovação do projeto de lei número 49 de 2024. Agudo, 20 de maio de 2024, assina vereador Pato Niemeyer. Requerimento número 19, de 20 de maio de 2024, para Sua Excelência, o senhor vereador Bode, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 52 de 2024, tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 20 de maio de 2024, assina vereador Pato Niemeyer. Pedido de informações número 10 de 2017 de 2024. O vereador, infracionado com base no artigo 178, parágrafo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado do artigo 76, parágrafo 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente lista de produtores rurais beneficiados pelo projeto Patrulha Agrícola no ano de 2023, contendo A. Nome do beneficiado. B. Data da prestação do serviço. C. Tipo de máquina utilizada. D. Valor pago pelo beneficiado. Agudo, 17 de maio de 2024. Assina vereador Gerson Halberstadt. Moção número 3, de 20 de maio de 2024. De apoio ao encaminhamento da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, FARSUL, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. O vereador que abaixo subscreve, conforme o artigo 176, parágrafo 2º, inciso 12º do Regimento Interno, apresenta moção de apoio ao ofício encaminhado pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, FARSUL, a ser enviada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, excelentíssimo senhor Carlos Favaro. Justificativa. A proposta visa dar apoio às importantes reivindicações da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, FARSUL, visando apoiar as alternativas propostas pela FARSUL em seu ofício encaminhado ao senhor ministro, como meio de trazer alternativas para a recuperação econômica e social das regiões afetadas com os altos índices pluviométricos que assolaram o Estado do Rio Grande do Sul, causando inúmeros prejuízos à agricultura gaúcha. Neste sentido, as reivindicações devem prosseguir como a prorrogação das parcelas dos custeios anuais, investimentos e comercialização, fornecimento de crédito para reconstrução de estruturas e das próprias áreas de plantio afetadas e ofertadas de linha de crédito giro para custeio da próxima safra. Essas medidas visam garantir a reconstrução, a reestruturação da agricultura gaúcha severamente afetada com os desastres climáticos, garantindo renda e sustento a milhões de gaúchos e gaúchas. Agudo, 20 de maio de 2024, assina vereador Auro Quirinos. Seriam essas proposições, senhor presidente.
Passamos aos oradores do pequeno expediente. Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento, então, senhor presidente Laírton Unfer, os demais colegas edis, os funcionários desta casa, quem se encontra com nós aqui no plenário, quem nos acompanha na live da Rádio Alternativa e quem nos acompanha também na Rádio Agudo hoje e amanhã. Nesse primeiro momento, eu quero falar um pouco então sobre a nossa reunião que a gente teve hoje com o executivo, né? Hoje de tarde, e com os colegas, né? E com quem faz parte do governo. Dizer que todos nós, tanto executivo quanto legislativo, estamos preocupados com a situação que se encontra o Agudo, né? O município. Eu digo não só aqui, como todos os outros lugares, né? Eu digo que televisão está bem complicado de olhar, né? Agradecer a Deus que na cidade, né, a gente está no seco, né? Olhar Porto Alegre, Canoas, toda aquela parte que tudo alagado, tudo embaixo de água ainda, né? Dizer que serviços também das obras, como vai ter toda essa demanda, né? A gente pede, eu, minha parte, peço encarecidamente para cada morador da cidade manter as frentes das casas limpas, né? Porque isso é uma demanda que a Secretaria de Obras nem seria viável fazer esse trabalho no momento, né? Com tantas outras coisas que vai ter que ser feito, né? Principalmente acesso, né? Acesso às localidades do interior, né? Que nem eu digo de novo, né? Cidade, a gente sabe que teve outros municípios, que nem Dona Chica já afetou interior e cidade, né? Agudo já foi mais interior, né? Então, dizer que, como eu já usei na outra sessão, que hoje, né, Agudo, a gente não vai usar sigla partidária, né? Então a gente é Agudo, né? A gente está hoje representando os munícipes com tudo o que aconteceu. E a gente se preocupa, né? Porque eu tive família também, né? Não aqui, mas em outro município que também teve a casa alagada. A gente sabe que o pessoal que está no ginásio, né? A gente sabe de cada situação o que estão passando, né? E dizer que o governo municipal, juntamente com nós, a gente está vendo agora como proceder, né? O primeiro momento foi salvar as vidas, né? E agora o segundo momento é a parte das casas, né? A locação para colocar cada morador, cada família que está no ginásio, né? Com aluguel social. E depois, depois quem não tem para onde voltar, que ficou destruído os locais, né? Onde será então feito as casas para cada um, né? Como o prefeito falou que dinheiro da onde, né? Dinheiro agora tem que correr atrás, porque foi muito estrago, né? Nem se tem previsão do que foi, né? Do que vai ser refeito tudo, né? Então, a gente pede, então, a gente sabe que é um momento difícil, mas a gente pede encarecidamente a paciência, né, de cada um. Mas assim que puder, as coisas vão ser realizadas. Tá? Isso seria nesse primeiro momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento, senhor presidente, os demais vereadores e a nossa população agudense que nos acompanha através das rádios, mídias sociais e também presentes aqui no plenarinho. Esse meu primeiro espaço de hoje, eu preciso continuar, como é a terceira sessão legislativa, terceira sessão ordinária, após esse evento climático que aconteceu e dentro desta calamidade que estamos vivendo, e eu venho fazendo alguns agradecimentos aqui, e conforme vai passando as sessões, a gente vai enaltecendo algumas situações e algumas pessoas também, e aí não só na sua individualidade, mas nas instituições, nas entidades. E desta forma, hoje eu preciso falar aqui de toda esta organização que eu já falei na sessão da semana passada, a organização das forças, aí eu me refiro ao executivo, voluntários, bombeiros voluntários, enfim, todas aquelas forças que estavam ou ainda estão algumas reunidas lá no pavilhão da comunidade evangélica, né? Aqui, através da presidente Janete Beck, toda a sua diretoria, preciso, em nome do governo municipal, em nome de todos ocupantes deste espaço que, logicamente, foi denominado como QG, quartel-general, nesse momento tão delicado e muito importante aquele espaço, porque ele dava todas as condições de logística, dava todas as condições dos helicópteros, tanto da Força Aérea Brasileira, como os veículos do Exército, o helicóptero particular também, fazer ali o pouso e dali também fazer o remanejamento de pessoas, enfim, todo esse transporte de pessoas, toda essa situação que se fez durante todos esses dias, né? Então, eu acredito que esse espaço ainda vem sendo usado lá, vou usar esse termo assim, por mais alguns dias. Eu acredito que está bastante perto da desmobilização, né? E precisamos sim deixar este agradecimento de todo o coração para a comunidade num todo. Ao pastor Alex, que eu acompanhei quase que todos os dias lá no final do dia, depois de alguma situação, de algum evento no interior, sempre havia todas as informações eram passadas lá para o QG. Então o pastor Alex, junto na linha de frente e também se posicionando lá para levar aquela palavra de conforto junto a todas as pessoas que lá estavam trabalhando incansavelmente, ou que ainda continuam trabalhando também. Ao seu Ari Jäger, que com a cedência do motorhome dele, que é equipado de uma antena da Starlink, que é a internet via satélite, que quando todos tinham a dificuldade de acessibilidade aí por parte de acesso nas questões que eram necessárias para que se tocasse, no bom português, para que se tocasse os trabalhos ali a nível de informática, enfim, tudo que envolvia tecnologia era necessário o sinal de internet. Então foi muito importante a cedência deste equipamento. O seu Ari Jäger instalou lá, ajudou o pessoal a instalar lá no primeiro dia que foi feito lá o QG, foi instalado o QG, e esse equipamento foi de extrema importância para a comunicação com outras entidades, com outros profissionais, enfim, com o Estado todo, ou com o Brasil todo, o mundo todo, para que se pudesse ter contato com a Defesa Civil, com o Governo do Estado, com o Governo Federal, enfim, com tudo que era necessário, ou com as Forças Armadas. Já vou concluir, senhor presidente. Com as Forças Armadas, então esse equipamento foi de muita valia e precisamos sim ter este reconhecimento junto à pessoa do seu Ari Carlinhos Jäger. Seria esse o meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Jäner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade e uma boa noite especial para a comunidade que se encontra aqui na galeria. Nesse sentido ainda de agradecimentos, é importante esse relato que o vereador Pato fez das pessoas mencionadas lá no QG de operações. Nós estivemos lá muitos dias, né, vereador, e vivenciamos a organização como estava sendo feita, e realmente toda a comunidade evangélica, o seu Ari Jäger, né, e aí a gente começa a citar, a gente é capaz de esquecer aqui inúmeros grupos, né, que trabalharam e estão trabalhando desde o primeiro dia. Então, acho que no momento certo a Câmara precisa fazer um agradecimento público, né, juntar todos esses entes aí que estão trabalhando e agradecer todo o serviço prestado. Né? Porque isso representa a sociedade agudense, né? Essa é a comunidade agudense, né? Que as entidades são feitas por nós, agudenses, por pessoas comuns que estão trabalhando. Então é importante nós fazer esse agradecimento público. Mas, por hora, um agradecimento vai aqui também, um especial para o grupo dos Mormons que estão instalados em Agudo e que, na última semana, através do seu... da sua entidade, o seu Maurício Berger e também seus apoiadores e empresários, destinaram R$1,5 milhão de reais para Agudo. É um dinheiro que com certeza será extremamente importante para a recuperação das propriedades, né, dos agricultores atingidos, da comunidade agudense. E a princípio, que eu sei, serão destinados, né, para a construção de casas populares, né, para quem teve suas casas afetadas. Então, esse agradecimento eu faço aqui publicamente aos mórmons, que essa entidade que está já instalada em Agudo é uma realidade e que vem para colaborar com a nossa comunidade nesse momento que muito Agudo precisa. Então fica esse registro, e que é um valor considerável, né? Considerável. E conversando com um americano, o empresário que estava presente, ele destacou que isso é um ato para encorajar outros empresários americanos, outros mormons e também nacionais a fazer esse tipo de doação, né? Doar essa parcela que para os atingidos que precisam. Então, fica o agradecimento, fica o registro aos mormons de Agudo, Maurício Berger e os empresários que apoiam o movimento do mormonismo, que é uma realidade aqui em Agudo. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, também a quem nos assiste no plenário, aos que nos acompanham via Rádio Agudo, alternativa e também pela internet. Agradecer à Secretaria de Obras e pequenos reparos feitos na estrada da região sul do município, pois sabemos que a região alta do nosso município ainda existe muitas pessoas sem acesso. Deve se dar prioridade a esta região. Temos pessoal sem luz ainda, então isto a gente vê nas redes sociais postando e é lamentável, mas infelizmente o pessoal está trabalhando diretamente e com certeza em poucos dias vão restabelecer a energia elétrica. Saldo de 16 pontes destruídas, casas, lavouras, galpões, enfim, uma catástrofe aqui no nosso município. E o nosso governo do estado ainda acredita que isso não é uma calamidade. Isso é lamentável por parte do estado. Nos deixar apenas em emergência e não em calamidade. Ele é quem mais sabe da importância da calamidade junto às instituições financeiras, seguros e outros acessos ao crédito que teremos após esta catástrofe. Então, com isso, quero deixar aqui o registro que seja revisto pelo governo do estado e está sendo enviada a documentação toda para que isso seja revisto junto ao governo do nosso estado, Rio Grande do Sul. Que bom que aos poucos também está retornando às aulas, mesmo que parcialmente, pois isso ajuda muito as crianças e também as famílias, dando uma sequência à retomada da normalidade da vida. Isto é muito importante para a região, pena que não dá para retornar em todos os colégios, mas já está dando sinais de retomada de uma normalidade da vida, mesmo com todas as anomalias que aconteceram. No momento seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, demais colegas vereadores, os que nos acompanham aqui no plenário, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, servidores da casa, os demais que nos acompanham. Depois dos 21 dias, hoje, pela terceira semana, sim, após esse desastre, essas enchentes, ainda temos pessoal sem acesso, mas ainda sem a luz. Isso é ruim para aqueles moradores que ainda estão nas escuras. A gente sabe, eu tenho vários, muitos conhecidos que ainda estão no aguardo dessa luz, mas a gente torce também que os primeiros dias estejam lá com a luz, porque eles também merecem, porque sem a luz é muito difícil. Agora, após essas três semanas, agora já baixou um pouco a poeira, os riscos maiores, acredito que passarem, estão revendo. Agora já chegou pós-enchente, pós os desastres, a gente precisa se preocupar já com as demais situações que virão por aí. logo aí já está começando a nova safra, e isso me preocupa muito, trabalhando nesse setor também. Nosso interior foi muito prejudicado, danificado em termos em acessos nas pequenas propriedades, termos até acesso nas lavouras e as próprias lavouras, que é um dano que não tem mais, tem muitas lavouras que não tem mais recuperação. E aí a gente já se preocupa com isso. A gente precisa chegar nessas localidades, nessas propriedades, também para levar os insumos para essas casas, para esses moradores que estão ali na sua propriedade, querendo ficar lá e querendo plantar essa nova safra. E daí vai ter bastante obstáculos, muitas vezes, para a gente chegar até essas propriedades. E já falando, até falei com o secretário Luquinhas, para agora em diante, já depois mais, também rever bastante esses acessos, essas propriedades, para esses agricultores que precisem bem logo esses material para o plantio dessa nova safra. Eles não vão poder ficar sem esses insumos, porque eles precisam produzir isso, e tem meses, tem tudo sua hora de ser plantado, para ser colhido. Daí a gente se preocupa, eu me preocupo bastante com isso. Mas agora já tem grande parte das estradas liberadas, já com acesso, não que é em perfeitas condições, mas a grande maioria, acredito que por porcentagem, uns 80% das estradas já estão em acesso. E daí, quando tiverem todos os acessos liberados para o povo chegar até na cidade, daí começar logo a ver as propriedades, tipo porteira para dentro, para eles também conseguir ter um acesso para as lavouras, e para a gente conseguir trabalhar e levar os insumos para as propriedades. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Gerson Albastar.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento colegas vereadores, cumprimento os servidores da casa. Também quero cumprimentar a todas as pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento aos ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e as pessoas que nos acompanham via internet. Gostaria de, nesse primeiro expediente, falar um pouco de alguns locais que a gente teve nos últimos dias, e o qual a gente se depara com situações complicadas, e a gente vê que tem muito trabalho pela frente por parte do poder público. Tem muitas pessoas que perderam boa parte da sua lavoura, da sua construção, e que precisa ser auxiliado. E a cada dia que passa, e aonde a gente começa a ter o acesso, aonde foi o problema maior, mais grave, a gente vê que aquilo que aconteceu foi muito grande. E perante isso, acho que até inclusive tivemos uma reunião no dia de hoje com o prefeito, onde colocamos algumas situações também, e a gente sabe que em primeiro momento é dar acesso ao nosso povo, à nossa comunidade, dar acesso aos caminhões que fazem a manutenção, o reparo da energia elétrica, que ainda temos vários locais sem energia elétrica, que há necessidade de uma máquina ir lá, abrir essa estrada, para poder chegar o caminhão da RGE, o caminhão que faz o reparo da rede. Então, isso aí analiso como prioridade. Eu acho que nem que seja um acesso precário, mas que possa passar um caminhão lá e que possa ser refeito essa rede que foi, e dar energia para esse pessoal que já está 21, 22 dias sem. Acho que é primordial. Outra situação foi, no dia de hoje, até a ponte da linha Boêmia, que dá acesso a Ibarama, A gente vê ali, ainda temos um bom número de pessoas ilhadas praticamente, e pedimos urgência para o Executivo Municipal que faça um passador por dentro do arroio, que possa ter umas duas careiras de tubo, de metro, que talvez suporte aquela água que hoje está passando. Acredito eu que se der qualquer chuvinha vai levar essa tubulação, mas daí tu busca de volta, coloca de novo, mas nós temos que dar acesso a essas pessoas. São 21, 22 dias. A ponte vai demorar a ser feita, mas o acesso é primordial, nem que seja por dentro da água. Eu acho que é uma das maneiras que temos para auxiliar esse pessoal agora, de momento. De momento. Eu sei que vai chover, vai levar essa tubulação, vai levar esse aterro, mas vamos lá e refazemos esse aterro. Porque esse acesso precisa ter. Precisa, é importante. Temos pessoas que não têm acesso na entrada do Buxaleira, que é a entrada que eu digo para o lado do Schlesser, passando essa ponte logo acima, levou também uma ponte e não se consegue entrar nem por dentro do Buxaleira e nem pela linha Boêmia. Que possa ter um trabalho direcionado por dentro do Buxaleira e que chegue até a ponte que foi levada, que esse pessoal tenha um acesso para o lado da linha dos Pomeranos, para o lado do Complexo da Serra e venha e possa vir até Agudo. Esses assuntos foram levados ao prefeito e pedimos com urgência, porque é a maneira hoje que temos de auxiliar algo rápido, algo que possa dar acesso e possa restaurar essa luz que o pessoal está pedindo, aclamando, 20 e poucos dias sem energia elétrica. Seria isso.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, cumprimentar também as pessoas presentes aqui no plenário, cumprimentar e saudar os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa. E, começando então nesse primeiro espaço, comentar que estivemos em reunião com o prefeito na tarde dessa segunda-feira, onde vários assuntos foram debatidos em relação à situação de nosso município. Realmente é algo que preocupa o governo municipal. Várias ações estão sendo estudadas e avaliadas, e com certeza essa situação também nos preocupa, preocupa a todos. Vou fazer um breve comentário sobre as formas de decreto. Ao ser efetuada ou ao ser afetada a ordem social devido a uma alteração da normalidade em decorrência de um desastre, dependendo da sua intensidade, dos danos e dos prejuízos causados, existem duas possibilidades de decretação por parte do Poder Público Municipal. O chefe do Poder Executivo Municipal, ele pode declarar situação de emergência ou estado de calamidade pública. Quando, no caso, decretar estado de calamidade pública? A via de regra funciona assim. O município faz o decreto, que é homologado ou não pelo governo do estado, e depois reconhecido ou não pelo governo federal. O que seria, então, a situação de emergência? Seria o reconhecimento legal pelo poder público de situação anormal provocada por desastres, causando danos superáveis ou suportáveis pela comunidade afetada. E o que é um estado de calamidade pública? Diferentemente do estado de emergência, o estado de calamidade significa uma crise mais grave, como um problema em que o estado ou a prefeitura não consegue resolver sozinhos, o que exige apoio federal. O nosso município decretou situação de calamidade pública, entretanto, o governo do estado reavaliou e classificou como situação de emergência. Mas acredito que com toda certeza o governo do estado vai rever a situação, pois agudo está sim em estado de calamidade pública, necessitando de ajuda dos recursos dos governos estaduais e federais. Aguardamos então com esperança de termos ajuda federal para reconstruir o interior do nosso município. Seria isso.
Também vou usar o espaço, né? Quero também fazer um agradecimento aí a todos os agricultores que utilizaram de seus tratores nesse momento difícil na abertura dessas estradas, destrancando a estrada. Então, um agradecimento especial para esse povo. Também na reunião com o prefeito, todos já falaram, e eu cobrei agilidade ali no Rincão Despraiado a respeito das pontes, né? O povo sofrendo ali, todo mundo sofrendo por causa dessas pontes. Então ele me passou a situação que ele vai reunir essa semana com o secretário e com a empresa para ver quando é que vai ser terminado essas obras. Espaço da Tribuna Livre encontra-se prejudicado por não ter inscritos. Passamos aos oradores do expediente, onde temos a inscrição do vereador professor Thiago Janner, do PL, e o vereador Pato Niemeyer, do PL. Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Bom, nesse momento, vou me ater também a essa questão da retirada de agudo como estado de calamidade que a vereadora Isabel abordou. Acho que o vereador Auro também questionou sobre isso, né? Isso aí é inaceitável, né? O que o senhor governador Eduardo Leite fez com o município de Agudo. Inaceitável isso aí. Retirar Agudo do quesito de estado de calamidade. Como o prefeito falou, né? Se não é esse o momento, o que mais precisa acontecer? Isso aí é inadmissível o que o governo estadual, e aí não é só na figura do governador, é toda a sua equipe, porque isso não é uma decisão única, é uma decisão de todo um complexo de secretários, de assessores, né? Fica esse registro também, como que não é calamidade? Inúmeros agudenses estão sem luz, vereadora, sem internet para se comunicar, sem água potável, casa, estão ilhados muitos moradores de Agudo nesse momento. E nós não estamos em calamidade? Eu pergunto, governo do estado do Rio Grande do Sul. O que mais que precisa acontecer, então? E, com todo respeito a outros municípios que foram aceitos como estado de calamidade, mas eu vi a lista, né, e me deparei com não que não preciso, que não mereço, também mereço, com o município aqui próximo, aqui na região, foi Santa Maria um dos únicos que foi aceito o estado de calamidade. Eles merecem também, mas Agudo também merece, né? O que que tem de especial em Santa Maria a mais que o município de Agudo, né? Proporcionalmente, os estragos aqui foram muito maiores. Muito maiores. A capacidade produtiva do nosso município está afetada por longos anos. Por longos anos. Não é apenas uma situação agora imediata. O que que os outros municípios têm, então, a mais, alguns dessa lista, né? É, para mim, assim, é decepcionante o que foi feito aí com o município de Agudo, né? Inúmeros benefícios nós estaremos recebendo a população agudense. Um exemplo, aquele tal do PIX, que seria direto para as famílias afetadas de R$ 5.100. Nós, os agudenses, não vão receber. Os agudenses afetados não vão receber. Porque não está, devido ao governo do estado, decretado estado de calamidade, né? Isso é inviável, né? Agora, o governo do estado, de forma geral, decretou estado de calamidade. Mas e os municípios? Por que que nós não merecemos, e nós merecemos muito, nossa população aqui de Agudo. Assim como outros municípios aqui da Quarta Colônia, também fica a solidariedade aos municípios aqui da região afetados. E aí, senhor diretor e o Luizinho e o nosso assessor jurídico, o Fabiano, quem sabe aí as bancadas, né, de uma forma conjunta, fizemos uma moção e que seja entregue diretamente ao governo estadual. Nós temos aqui representantes em agudenses que trabalham no governo estadual, que têm ligações muito próximas, que se faça a cobrança. Se faça a cobrança chegar lá o quanto antes. Quem sabe, presidente, uma moção em conjunto, né? O nosso repúdio a essa retirada de Agudo. Isso aí é inaceitável. Vai prejudicar muito o nosso município nessa reconstrução. Seria isso para o momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Conforme as colocações do vereador professor Tiago, e aí o estado num todo decretou estado de calamidade e os municípios fazem parte deste todo, né? Então, obviamente que tem alguns municípios, e aqui não sou eu que estou, né, mas obviamente que tem alguns municípios que foram mais atingidos que Agudo e também alguns que foram menos atingidos que Agudo. É óbvio que a gente precisa ter esse cuidado. Mas com tudo isto, e aí eu coloco da mesma forma que as palavras que o senhor colocou e os demais colegas, professor vereador Tiago e os demais colegas, eu não posso acreditar que tudo isso que nós estamos vivendo e que nós estamos vivenciando aqui no município não seja interpretação do Estado do Rio Grande do Sul, do governo do Estado do Rio Grande do Sul, que isto não é estado de calamidade. Né? Se o que estamos vivendo em Agudo não é calamidade, o que mais precisa acontecer? É uma boa pergunta. E eu vejo aqui que o governo municipal, através do prefeito Luiz Henrique Kittel e de todo o grupo, ele enviou já imediatamente todos os dados, tenho aqui, né, para quem quiser depois também, todos os dados e levantamentos feitos naquilo que impacta nessa decisão do governo do estado ou dos órgãos competentes aí do governo do estado. E também tivemos aqui a visita do coordenador da região aqui, Tenente Ivan, se eu não estou enganado, no último sábado, na Defesa Civil, que fez os sobrevoos, fez os reconhecimentos da nossa geografia agudense aqui, como ela se encontra atualmente. Então, eu quero acreditar que isso é questão de tempo e, obviamente, que todos nós, como o vereador já colocou, todos nós, de uma forma ou outra, podemos chegar nessas figuras que estão trabalhando dentro do governo do estado e fazer a devida pressão. Também aqui para falar sobre a reunião que tivemos junto à Câmara de Vereadores com o Executivo, o prefeito, hoje à tarde, onde os colegas vereadores colocaram também as suas ideias. Vejo isto sempre com alta produtividade, porque todas as pessoas, elas, e da mesma forma, vocês têm os contatos de vocês dentro das comunidades, e é muito importante, e eu acredito que sempre é muito produtivo. Pela parte da manhã, uma reunião de governo, né, que eu fiz alguns contatos e junto com o prefeito, junto com os colegas vereadores da base do governo. O governo, ele elencou, pós o severo evento climático acontecido, ele elencou 5 eixos, né, que é assistência social, a agricultura, saúde, infraestrutura e também educação. Então, aqui na assistência social, vou fazer um breve comentário em cima de cada um desses eixos elencados após esse evento, né, a secretária Raquel Melo, juntamente com a sua equipe, eles já fizeram todo esse primeiro atendimento, que é o acolhimento, alimentação, enfim, todo esse cuidado, junto com toda essa estrutura que foi montado com diversos grupos, com diversas entidades para dar o suporte, e para dar o amparo necessário. E agora, a seu tempo, vem conduzindo os trabalhos para as questões de realocar. Inclusive, a colega vereadora Anice já fez um breve comentário sobre isso. Realocar as famílias através do aluguel social até que se tenha aí a execução, a construção das casas populares necessárias para que as pessoas possam ter novamente o seu lar, a sua dignidade, enfim, todo o aparato que é saber que se sabe é ter uma casa. Então, eu acredito que isso vem sendo desenvolvido com as pastas, com as secretarias integradas e pensadas pelo governo municipal. Falando sobre infraestrutura, a primeira situação, obviamente, que é liberar os acessos, né, em todas as, para que se tenha acessos entre regiões, entre as comunidades, enfim, entre municípios. O vereador colega Itamar Puntel, ele fez uma colocação aqui e eu penso que é exatamente isso. Precisamos sim trabalhar, e o governo municipal, através daquilo que o prefeito Kito estabeleceu junto às suas equipes de trabalho, junto a todas as equipes, é isso mesmo que vem acontecendo. Obviamente que alcance em material, em maquinário, em material humano, em pessoas para a execução dos trabalhos, obviamente que vai se levar algum tempo para que isso tudo seja possível, né? Mas vem sendo feito conforme é possível nesse período de tempo, até porque desde o evento a gente teve aí, eu acho que, eu não gosto muito de usar o termo acho, mas eu acho que a gente teve aí uns 8-9 dias possíveis de trabalho. De restante ainda tivemos chuva, né? E com alguns, com alguma chuva que danificou já serviços que tinham sido feitos. Vi pelo que o prefeito passou, pelo que os secretários falaram, existe um levantamento preliminar e hoje se fala aí em 16 pontes e pontilhões que precisam ser, que foram danificados ou que foram destruídos pelas forças das águas, e hoje se fala aí por baixo aí em torno de 20 ou mais de 20 milhões para recuperação destas pontes e pontilhões, né? Então, é um investimento para recuperação que é bastante elevado, né? Nesse momento, eu acredito que nós também, como figuras políticas e como contatos, como eu já mencionei na sessão da semana passada, nós precisamos ir na busca de recursos tanto no Estado como na União. Falando de agricultura, e aí o secretário Lucas Beck, ele colocou que os levantamentos estão sendo feitos. Obviamente que a gente sabe que o impacto na nossa agricultura, ele foi de uma dimensão que hoje eu não saberia nem descrever aqui em palavras aqui como que a gente pode fazer esses levantamentos. Obviamente que eles têm essa expertise no sentido da busca desses dados, né? E para ver as ações que podem ser feitas para minimizar estes impactos, né? E também a reabilitação das redes d'água. A reabilitação das redes d'água para que o nosso interior possa ter aí água potável, né? Então, eu acredito que são as primeiras preocupações também da Secretaria da Agricultura, uma vez que o maquinário da Secretaria da Agricultura também está todo, vou usar aqui bem no português, emprestado para que, para a Secretaria de Obras, para que se consiga dar acesso a todas as pessoas.
Referente ao outro eixo, que é a educação, o vereador colega Auro Quirinos aqui já colocou, e o retorno gradual das aulas a partir da próxima quarta-feira, dia 22, até porque precisamos ter o entendimento de que as crianças e adolescentes, eles devem ter a continuidade das instruções do ensino, também o convívio, o ambiente escolar. É muito importante, a gente sabe que talvez, infelizmente, vereador Auro, os demais vereadores e população agudense, nem todos vão ter a condição já de estar na escola, estar na sala de aula a partir de quarta-feira, mas é necessário, é uma medida necessária, isso é uma opinião pessoal minha também, para que gradualmente e conforme vai liberando os acessos, se possa ter aí todas as crianças na sala de aula para ter novamente esse convívio. Obviamente, com muita responsabilidade, com muito cuidado, com muita segurança. O outro eixo, que é a saúde, elencado pelo prefeito Kittel e todos os demais do governo, capitaneado aí pela secretária da Saúde, a Estela, agora, após todo esse evento ocorrido, o sistema de saúde ele tem sua atenção voltada, todo cuidado voltado às doenças infecciosas e também à saúde mental das pessoas. Acredito que é muito importante ter este atendimento agora na continuidade à população agudense, a todas as pessoas que foram afetadas direta ou indiretamente por este evento. Então, eu acredito que a tarefa ela é árdua, ela é relativamente ou é complexa, mas ela precisa ser encarada. E nesse sentido, eu vejo que o governo municipal e também os colegas aqui têm essa preocupação junto com a população. O governo municipal vem desempenhando um papel em conjunto, e assim eu vou fazer uso novamente das palavras tanto do vereador professor Tiago, como também do presidente Laírton, que a sociedade, em todas as suas capacidades, da forma que tinha capacidade ou tem capacidade, todas as pessoas têm se doado ao máximo para essa recuperação do município. Seja ela com ajuda física, seja ela com ajuda de máquinas, seja ela com ajuda nas doações. E esse é o sentido, na minha opinião, esse é o sentido que nós precisamos manter agora, que é essa união entre, aqui não é nem usar poder público ou executivo ou legislativo, mas sim essa união entre as pessoas. É ser humano, o ser humano se ajudando. Isso é o que a gente tira de lição muito, mas muito nesse sentido. Para fechar esse meu grande expediente de hoje, também o vereador professor Tiago, ele falou aqui da doação da instituição, dos Mormons, na última semana, e acredito que é muito importante. É muito importante, até porque traz um aporte financeiro para o município, traz condições de fazer justamente isso que vem se desenvolvendo agora na Secretaria da Assistência Social, junto com as demais secretarias, que é pensar em construção, em reconstrução ou construção das casas de moradia para as pessoas. Então, eu acredito que este valor ele vai ser injetado diretamente nesta situação. Preciso aqui também falar sobre o fato da distribuidora Friedrich ter feito nesta linha também a sua colocação através do seu sócio gerente Everaldo Friedrich, peço aqui licença para nominar o nome dele. Então eu vejo que essas ações elas são importantíssimas, mas o que é muito importante e eu vou fazer essa colocação, aqui é o agradecimento a cada um e a cada uma que fez a sua doação, independente daquilo que doou, pois a importância é no ato, o ato de se doar, de fazer uma ação ou doar alguma coisa para alguém, isso sim é de uma grandeza indescritível. E nesse ponto, para finalizar, senhor presidente e população agudense, nós temos que dizer que o povo, a população agudense, a população do Rio Grande do Sul, a população do Brasil, teve olhos voltados, principalmente o coração voltado para o município de Agudo, porque olha o que veio de doação deste Rio Grande, deste Brasil afora. E também coloco aqui a mesma solidariedade a todos os municípios do Rio Grande do Sul, principalmente aqui da Quarta Colônia.
Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, há quórum para o prosseguimento.
Matérias do dia, onde temos projeto de lei 39 de 2024, autor Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$800,21. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o projeto 39 de 2024 por unanimidade de votos. Projeto de lei 47 de 2024. Autor Auro Quirinos. Altera a lei municipal número 2.218 de 2021. Coloco em discussão.
Vereador Auro.
Está com a palavra o vereador Auro Quirinos.
O projeto de lei 47 de 2024, ele altera a lei municipal número 2.218 de 2021 e faz um ajuste na lei de distribuição do calcário para atender o maior número de produtores. E como não é necessário fazer uma aplicação anual, é para regulamentar a distribuição e ser mais amplo. E por isto, peço o apoio dos colegas vereadores à adequação da lei com o voto favorável ao projeto. Seria isso, senhor presidente.
Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o projeto de lei 47 de 2024 por unanimidade de votos. Projeto de lei 51 de 2024. Autor Poder Executivo. Altera a lei 2504 de 2024. Coloco em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o projeto de lei 51 de 2024 por unanimidade de votos. Requerimento 18 de 2024. Autor Pato Niemeyer. Coloco em discussão.
Vereador Pato.
Está com a palavra o vereador Pato.
Peço que os colegas vereadores eles tenham a sensibilidade, porque, na verdade, o requerimento 18 ele vem aportar para que tenhamos sessão extraordinária ao projeto 49 de 2024, que é sobre a contratação do regente para o coral, aulas de musicalização, canto e percussão. Uma vez que nós temos nesse projeto muitas crianças coralistas envolvidos na sequência deste profissional. Então, ele não tem nenhum impacto, simplesmente pelo fato de que é a continuidade para que tenhamos este profissional no atendimento aí das crianças e dos coralistas. Então, peço que o voto seja favorável ao requerimento.
Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o requerimento 18 de 2024 por unanimidade de votos. Requerimento 19 de 2024. Autor Pato Niemeyer. Coloco o requerimento em discussão.
Vereador Pato.
Está com a palavra o vereador Pato.
Da mesma forma, senhor presidente, munícipes agudenses,
Peço que os colegas vereadores sejam sensíveis a este requerimento, pois ele trata de um repasse, que é uma subvenção social, trata-se de transferência de recursos financeiros ao nosso hospital, e que neste momento, mais do que nunca, são muito importantes para o bom funcionamento e o trabalho do nosso hospital agudo. Então, eu peço que todos os colegas sejam favoráveis ao requerimento.
Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o requerimento 19 de 2024 por unanimidade de votos. Pedido de informações 10 de 2024. Autor Gerson Albastat. Coloco o pedido em discussão. Coloco o pedido em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levante-se. Está aprovado o pedido de informação 10 de 2024 por unanimidade de votos. Moção 3 de 2024. Autor Auro Quirinos, de apoio ao encaminhamento da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, FARSUL, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Coloco a moção em discussão.
Vereador Auro.
Está com a palavra o vereador Auro.
Esta moção é em apoio às reivindicações da FARSUL para todos os atingidos com esta calamidade, independente da cultura, para todos os produtores rurais ter um alento, uma esperança, para que com a ajuda do governo federal possam ficar na propriedade produzindo alimentos e das demais culturas, sendo a receita do nosso município em torno de 70% da produção primária. Por isso eu peço o apoio à aprovação da moção aos colegas vereadores. Seria isso, senhor presidente.
Coloco a moção 3 de 2024 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, levantes. Está aprovada a moção 3 de 2024 por unanimidade de votos. Matéria do expediente, onde temos projeto de lei 52 de 2024. Autor Poder Executivo. Autoriza a concessão de subvenção social. Coloco em discussão. Coloco o projeto em votação. Vereadores favoráveis. Discussão. Onde até 4 vereadores poderão se inscrever. Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Auro.
Nice.
Vereador Pato.
Itamar.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Só quero usar o espaço para registrar a presença do ex-secretário Cláudio Dutra e também do ex-presidente desta casa, Carlitos Schifflbein, e agradecer aos colegas vereadores pela aprovação da moção e também da PL que foi votada hoje. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimentar novamente, então, o presidente desta casa, quem se encontra com nós ainda na tribuna. Agradecer, então, antes de eu fazer a palavra, ao que eu pedi o espaço, agradecer a todos os voluntários, então, né, e a quem está fazendo as doações. Ilustríssimos senhores vereadores, cumprimentando vossas senhorias, encaminho o presente ofício com o intuito de propor uma alternativa de promoção de uma redução gradual de todos os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, referente ao período de 2025 a 2028, especialmente no subsídio de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. A
presente medida visa de igual modo promover a economia de valores em prol dos munícipes agudenses. Onde hoje, então, né, o prefeito, então, como foi colocado então, na sessão passada, né, a respeito dos vereadores, nada mais justo, então, que seja com todos. Né? O prefeito, hoje, recebe R$ 20.571,51. O vice, R$ 6.413,24. E os secretários municipais, R$ 8.634,60. Então, visando, como foi feito o cálculo, então, que nos 4 anos, né, que foi feito um cálculo pelo vereador Tiago na sessão passada, do cálculo dos vereadores, seria os 9, né, o cálculo que tu fez de 9, dentro de 70%. E a gente, daí eu fiz, então, do prefeito, se a gente fosse fazer, então, também daria, em média, do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores, o município, então, ganharia com isso, né, R$ 2.846,00, R$ 2.846.789,66. Daí eu fiz o cálculo também, em 4 anos, né? Do prefeito daria R$ 748.802,964. Do vice-prefeito, R$ 233.441,936. Secretários municipais, R$ 314.299,44. Então, acho nada mais justo que fosse, então, reduzir de todos, né? E eu comentei na sessão passada que sobre os 9 vereadores de ajudar. Eu não vi em momento nenhum eu usar nome de colegas aqui se faz doação ou não. Isso está em cada um, né? Isso eu não comentei, não usei nome, só comentei que se fosse então baixar de um, então que se baixe de todos. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Esse é um assunto bem delicado e não na sua forma reta do olhar, mas sim no que pode desencadear esse termo, essa ação por parte lá no Poder Executivo. Só vou abrir um parênteses aqui. Desde 2022, prefeito, vice-prefeito, secretários não tiveram no município de Agudo, por determinação e vontade própria deles, destes agentes políticos ou dos secretários que a senhora menciona, vereadora Anice, e para a nossa população entender, não tiveram a reposição nem da inflação nos seus subsídios, nos seus salários. Então, essa é uma ação do Executivo já muito antes de nós pensarmos qualquer situação aqui no Legislativo. Eu vejo que o subsídio do prefeito, ele é balizador para alguns profissionais, né? Acredito que isso está na legislação, então é amplo esse assunto. Não posso me deter aqui nisso, porque eu não sou um conhecedor jurídico dessa ação. Então, acredito que isso precisa ser debatido juridicamente. Preciso aqui falar, e eu preciso usar ainda este espaço das explicações pessoais, no que eu vi nos primeiros dias lá no QG, lá quando os helicópteros da Força Aérea Brasileira resgataram pessoas, munícipes que estavam em área de risco, eu vi à meia-noite, passado da meia-noite, todas as equipes ali de prontidão, trazendo ali para o QG as pessoas que tinham sido resgatadas e, ao mesmo tempo, fazendo o transporte de pessoas que precisavam de cuidados médicos mais especializados, equipe da saúde, equipe da defesa civil, bombeiros voluntários, enfim, prefeitos, secretários, vice-prefeito, levando as pessoas que estavam acamadas ou que estavam na maca para dentro do helicóptero, junto com os militares, médicos, equipe médica das Forças Armadas, da Base Aérea de Santa Maria, do Exército. Já mencionei aqui o Sargento Marciano e também o Schirman, que são da Base Aérea, também tem outro rapaz lá, o Rocha. É, então, todos os militares da Força Aérea, mas o primeiro impacto foi com os helicópteros. Eu vi pessoas sendo resgatadas, sendo transportadas com problemas relativos de saúde. Também vi a concepção da vida, aí, a essência da vida, as mulheres, dá para usar esse termo assim, as mulheres gestantes, as mulheres grávidas, né, sendo resgatadas, sendo transportadas com todo o aporte da nossa saúde municipal, enfim, de todos esses que eu já mencionei antes, e também das pessoas das Forças Armadas, aí, da Aeronáutica, dentro daquelas possibilidades do helicóptero. Abaixo de muita chuva, abaixo de condições extremas. Mas aí me vem a memória, já vou concluir, senhor presidente, aí me vem a memória de novo aquela frase dita pelo chefe do executivo: vamos salvar todos os munícipes, esta é a missão. E graças a Deus, hoje, nesse evento severo que tivemos, e agradecer a Deus, todas as pessoas foram salvas.
Passo a palavra ao vereador Itamar Panteão.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas que nos acompanham. Quero cumprimentar também o ex-presidente Carlito Schiffelbein da casa, também o ex-secretário de obras, Clair Dutil, que se encontra conosco na galeria, e as demais pessoas que nos acompanham. Também quero relatar que temos o nosso acesso, basicamente, com a quarta colônia, também está prejudicado. Tivemos aqui na várzea vários locais onde o rio acabou tirando aterros, tirando parte do nosso asfalto, e não tendo acesso à Dona Francisca e toda a quarta colônia. Tivemos no dia de hoje uma visita do assessor do deputado Beto Fantinel. Também tivemos o deputado Beto Fantinel junto no último sábado aqui na quarta colônia, visitando e buscando dados para levar até o conhecimento do Estado. Tivemos hoje, na parte da tarde, uma visita do assessor do deputado, o ex-prefeito Valério Trebin, que acompanhou a empresa RGS Engenharia. É uma empresa terceirizada que presta serviço ao Dyer. Está sendo vistoriado a antiga estrada, o desvio que existia quando deu a enchente, que também retirou parte do aterro de uma ponte, e que foi colocado material e deu-se acesso à quarta colônia. Essa empresa que presta serviço ao DAER, RGS Engenharia, ela está trabalhando porque ela presta o serviço na 348, e já que ela presta o serviço, tu não precisa fazer nada mais trâmite que demora a reposição de material ou o segmento de arrumar aquela estrada, aquele desvio. No dia de hoje visitaram a estrada, estão atrás de uma jazida de material, de pedregulho, que possa ser colocado. Há conversa entre 200, 300 cargas de material, mas precisamos dar acesso à quarta colônia. Então é de fundamental importância essa estrada. Os moradores, os proprietários da região, eles estão se mobilizando para não só repor, fazer novamente aquele asfalto, mas sim colocar mais ponte seca ou botar galeria. Então esse trabalho poderá demorar, esse trabalho, esse refazer esse asfalto, a Dona Francisca. Então nós precisamos ter um segundo acesso que seja o mais breve possível. Então acredito e também, já que teve mais vezes que não suportou a água do Jacuí, eu acho que precisa sim ter mais galeria, ou precisa sim uma ponte seca que despacha toda essa água que vem do Jacuí, não represando ali. O momento que represa acaba atingindo mais propriedades, mais construções, mais casas, e nós precisamos achar uma solução definitiva para a várzea. E ali está colocar mais vazão de água, não somente na ponte do Jacuí, mas nas pontes secas ou nas galerias que poderão ser colocadas posteriormente. Mas está sendo trabalhado e nos próximos dias terá essa colocação de material e em breve teremos o acesso à quarta colônia por a estrada antiga e a estrada que já se utilizou numa ocasião onde já tivemos uma enchente que levou parte desse aterro.
Senhor presidente, é o espaço de líder do governo.
Está com a palavra o vereador Pato Nimar, com o espaço de líder do partido.
Uma situação também referente aos acessos, e ficaram prejudicados realmente, como o colega vereador, líder do MDB, fez a colocação, interligando ou ligando vários municípios. Né? E nessa situação toda de catástrofe, de calamidade, eu acredito que, com todas as decisões que precisaram ser tomadas pelo município de Agudo, também uma decisão muito acertada foi em colaborar com material, com tudo o que foi possível naquele momento para a recuperação ali do que a Sacir mencionou lá, o apelidou, vamos dizer assim, como Cerro Chato 2, que é a ponte seca depois da ponte de Jacuí, indo sentido Agudo a Santa Maria, Agudo a Restinga Seca. Então, eu acredito que esse acesso, ele era extremamente importante, ele é extremamente importante, porque além de dar ligação com os municípios da Quarta Colônia, que é uma possibilidade, ele também nos dá acesso a Santa Maria, onde nós temos várias pessoas que precisam, devido a tratamentos de saúde, enfim, a questões hospitalares, né, várias situações que precisam ser feitas em Santa Maria. Isso que eu coloquei antes, que as pessoas elas foram transportadas de helicóptero, agora, e desde aquele momento que foi consertado ali, ele é possível pela rodovia, né? Pois bem, tem um desvio, mas é possível. Então, eu acredito que a colaboração do município de Agudo, ele foi muito valoroso. Aliás, ele está sendo muito valoroso, porque no sentido Santa Cruz, sentido capital, também foi cedido material do município para que seja feita a recuperação ou o desvio ali depois do pedágio de Paraíso do Sul, ali antes da Polícia Rodoviária Estadual. Então, eu acredito que o município de Agudo, além de se preocupar com tudo os assuntos, com todos os assuntos referentes a esta catástrofe internamente com o município, para que se tenha a possibilidade dos acessos, enfim, de todas as situações de infraestrutura e afins, também ainda colabora dentro das possibilidades reais, na reconstrução ou na ajuda para que se tenha acessos aos grandes centros que são muito importantes para a população de Agudo e também para a população de todos os municípios, porque Agudo, os municípios de Agudo muitas vezes precisam de Santa Maria, Santa Cruz e Porto Alegre com grande frequência, para não só para tratamentos como demais assuntos. Então, vejo que as decisões elas estão neste momento sendo tomadas e muito acertadas para que a gente possa ter de novo o ir e vir da nossa população e também da região, senhor presidente, e demais munícipes agudenses.
Bancada do MDB.
Espaço de líder da bancada do MDB concedido ao vereador Itamar Pontel.
Só para concluir, que não me deu tempo no espaço anterior, foi levantada a situação de emergência ou estado de calamidade pública aqui no município de Agudo. E eu quero dizer que eu não tenho dúvida nenhuma que o estado vai reconhecer calamidade, porque as situações de prejuízo são enormes. E quero acreditar que no dia de amanhã já se decreta calamidade pública para o município de Agudo também. Foi um debate hoje em sessão. E, só que o que aconteceu a gente não sabe realmente, que caiu como situação de emergência. Mas eu queria dizer que as informações que é levada ao estado, eles partem aqui do município. Então, quem informa ao estado o que aconteceu no município de Agudo é o município. Talvez, estou dizendo talvez, não me interpretam como forma de atingir o governo. Não é isso. Talvez foi precipitado as informações, talvez não teve todo aquele relato dos prejuízos, das informações, das plantações que foram perdidas, e talvez essas informações foram meia vaga ao estado, e tem um comitê que analisa. Então é por esse caminho que eu acredito que aconteceu. E depois agora se busca mais informações, dados, estrago de arroios que aconteceu, perdas de propriedades, perdas de construções, perdas na produção do soja, do arroz, números informados. E agora eu tenho certeza que o estado vai reconhecer. Mas fica a dica. O que foi feito eu não sei. Mas que existe algumas informações que o estado não reconheceu, porque acredito eu que não foi bem informado. Mas tenho certeza absoluta que o estado vai reconhecer o município de Agudo como calamidade pública. Seria isso.
Também só queria agradecer também a todo o serviço voluntário que tem junto ao nosso ginásio de esportes ali, né? Convoco aos colegas vereadores para a sessão extraordinária logo após o parecer das comissões. Convido para a próxima sessão, dia 27 de maio. Declaro encerrado a presente sessão.